nós atravessamos, existem 30 milhões de euros que estão previstos, para além do reforço que já citei, para combater essas necessidades. O Sr. Deputado Bruno Dias pode dizer hoje que não com a cabeça aquilo que no passado, e muito bem, disse que sim. Aquilo que nós não podemos é vir aqui ouvir uma intervenção que é lida sem alma, que é dita sem razão e que é transportada, aliás, numa contradição absoluta com aquilo que a direita defende. Senhores deputados, finalizo com uma noção muito simples. As conquistas que nós temos feito em termos de transportes públicos em Portugal nos últimos 5 anos são assinaláveis. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Governo, faz bom uso das vossas palavras, no entanto, não conseguimos compreender como é que os senhores vêm aqui pôr em causa uma coisa que nós conquistamos e ainda mais, uma política estruturada em que estimulamos simultaneamente a baixa da tarifa e, ao mesmo tempo, a estimulação também da oferta. É muito importante sermos honestos com os portugueses. O reforço deste programa é fundamental na promoção do transporte público e era muito importante que o Bloco de Esquerda e o PCP não nos deixassem sozinhos nesta batalha. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições para o artigo 196, a não ser a do Sr. Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Terminamos, e como aqui foi referido, terminamos 2019 e iniciamos 2020 com grande otimismo em relação à evolução do número de utilizadores de transporte coletivo. Com a implementação do PART, que aqui também foi referido e reconhecido, em 2019 assistimos a um aumento muito considerável da procura, em quase 20%. Assim sendo, houve um reforço em 2020, para o orçamento de 2020, no reforço do montante das receitas a consignar o fundamental para o PART em 2020 de 138 milhões de euros. Com estes dados, só poderíamos antecipar um crescimento sustentado da procura de transporte público coletivo de passageiros. E chegamos a 18 de março de 2020, e aqui todos reconhecemos o que aconteceu. Nesse dia foi declarado pela primeira vez o estado de emergência em todo o território nacional. E em função das restrições, que naturalmente houve necessidade de implementar, de um dia para o outro tivemos redução muito ampla no que diz à procura. Em muitos casos ultrapassou os 80%, como todos aqui nesta sala conhecem os dados. Mas isso não significou o fim do transporte público. Portanto, a ambição que existia antes continuou. Sim, tivemos naturalmente uma redução da procura, mas houve necessidade de manter a oferta. E aqui, quando digo da oferta, de uma oferta adequada, refiro-me não só às empresas tuteladas, mas também aos operadores privados que operam no transporte público de passageiros, naturalmente socorrendo-nos dos instrumentos disponíveis. E aqui digo, se não tivéssemos o PART, se não tivéssemos o ProTrans, como é que seria? Para isso, o PART, como referi, desempenhou um papel determinante. Permitiu-nos rapidamente colocar à disposição das autoridades de transportes, recursos financeiros, de forma célere e consistente. E, portanto, se a mais-valia do PART, como disse no final de 19 e no início de 2020, relativo ao aumento da procura, estava mais do que amplamente reconhecido, face a uma nova circunstância, este mesmo instrumento tornou-se ágil e indispensável para fazer face aos novos desafios, nomeadamente para garantir níveis adequados da oferta. Ora, na presente proposta de orçamento, a verba alocada ao PART passa por fazer um total de quase 230 milhões, ou seja, um incremento de 65% relativamente ao orçamento de 2020. Repito, 65%. Este instrumento, como já aqui foi dito também, visto por descontos, no mínimo, com desconfiança por alguns, pelo menos, é dificilmente posto em causa atualmente. Mas, além disto, alguns grupos parlamentares, e já aqui tiveram a oportunidade de o dizerem, acompanham-nos na necessidade do reforço da oferta que foi apresentada. Mas, alguns grupos, e já aqui foram referidos, e portanto já se pronunciaram, acompanham e propõem mesmo o aumento dessa de verba para garantir uma maior oferta. Evidentemente, alegando ou argumentando com a imprevisibilidade dos tempos que estamos a viver. Naturalmente, não posso deixar de dizer duas questões. Por um lado, perante uma legitimidade da imprevisibilidade que todos reconhecemos, e são os tempos que estamos a viver, não posso deixar de dizer e recordar o número que estamos a aumentar, estamos a reforçar, em 65% e, portanto, mais 90 milhões de euros. Mas digo também, e face à imprevisibilidade, face a toda a argumentação e a preocupação de não deixar cair o parte, que foi tão importante para todos nós, que, reconhecendo de nós que o transporte público é a espinha dorsal de todo o sistema de mobilidade, reconhecendo de nós que assim é e que assim continuará a ser, tudo faremos para que o parte seja este instrumento capaz de dar esta resposta e também que esteja dotado e capacitado para enfrentar as dificuldades que teremos ao longo de 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora ao artigo 197-A, alteração ao regime da tarifa social relativa à prestação dos serviços de águas. Sr. Deputado Ricardo Leitão, do PS, faz favor.
Sr. Presidente, Leitão não Leão, mas de qualquer forma, obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, com o Decreto-Lei 147/2017, o Governo estabeleceu um conjunto de iniciativas relacionadas com a proteção dos consumidores em situação de carência económica e de baixos rendimentos. Desta forma, é estabelecido um regime que permite a aplicação de tarifas sociais que os municípios, quer de forma própria ou através dos seus sistemas multimunicipais, atribuem aos seus munícipes e aplicam essas tarifas e asseguram o respectivo abastecimento de água. No entanto, existem situações em que o titular do abastecimento não são os municípios, nem os respectivos titulares, nem os respectivos sistemas multimunicipais, mas sim empresas detidas pelo Estado, como é um bom exemplo o município de Lisboa e a própria EPAL, em que as receitas dessas tarifas e outras receitas revertem para essas empresas e não para os municípios. Assim, esta alteração que o grupo parlamentar do PS apresenta vem justamente clarificar e rever essas situações e que, nesses casos, seja o Estado central a assumir esse diferencial tarifário, uma vez que esses municípios, nestes casos, não têm qualquer intervenção ou receita com o abastecimento de água. Também esta alteração permite, e mais importante que isso, permite assim uma maior abrangência e aumenta de forma muito significativa o número de pessoas a que se possam aplicar estas tarifas tão importantes para muitos nestes momentos difíceis em que vivemos todos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Leão. Agora, 196-A, avaliação ambiental estratégica para aferir melhores opções ao nível aeroportuário. Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhoras deputadas, toda a gente sabe que a decisão Lisboa mais um, com o alargamento do aeroporto da Portela e da construção de um aeroporto no Montijo, é uma solução de interesses, porque é a opção mais barata e mais lucrativa para a Vinci, o que não quer dizer que seja a melhor opção para o país. Toda a gente sabe que isso foi a razão para o fincapé do Governo em não fazer a avaliação ambiental estratégica, que era uma avaliação exigida por lei e que permitia fazer a comparação entre localizações. A qualidade de vida e a saúde da população, assim como a proteção do estuário do Tejo, um dos mais importantes da Europa e que deviam ser as peças-chave para a tomada de decisão em nome do interesse estratégico do país, de nada valeram contra a vontade de uma empresa privada estrangeira. Depois de dizer que a decisão está tomada e que não há plano B, o Governo voltou atrás. No debate orçamental, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos admitiu fazer a avaliação ambiental estratégica. Se ganhou juízo, ainda bem. Votaremos a favor de todas as propostas nesse sentido. Mas neste momento é preciso que o Governo faça mais do que uma declaração de intenções e garanta que todas as opções para a gestão aeroportuária da região de Lisboa se mantenham em aberto. A única avaliação ambiental estratégica que foi feita sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa comparou a OTA com o campo de tiro de Alcochete. E a declaração de impacto ambiental escolheu Alcochete como a melhor opção. Esta declaração de impacto ambiental caduca no próximo dia 9 de dezembro. O seu período de vigência tem de ser prorrogado, porque só assim se garante a transparência das decisões e se protege o interesse público. E por isso mesmo, o Bloco de Esquerda vai entregar também um projeto com esse objetivo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O deputado José Luís Ferreira do PEV, que é o autor da iniciativa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em janeiro de 2019, como todos certamente se lembrarão, o Governo assinou com a Avanci um acordo que deixou o país perplexo, uma vez que estava a assumir um compromisso para a construção de um novo aeroporto no Montijo, sem sequer estivesse concluída a avaliação de impacto ambiental que estava em curso. Resulta daqui a percepção clara, entre outras questões, de uma procura de influência em relação ao resultado da avaliação de impacto ambiental e, portanto, um profundo desrespeito por este instrumento de política ambiental. Depois, esta decisão não vem resolver nenhum dos problemas que se pretendiam resolver com a construção de um novo aeroporto de Lisboa. Nem resolve os problemas aeroportuários a longo prazo, nem sequer resolve o problema do aeroporto Humberto Delgado, que se vai perpetuar em Lisboa, quando o que se pretendia era exatamente retirar o aeroporto dentro da cidade de Lisboa. Acresce ainda que a decisão sobre a localização de uma infraestrutura tão importante como é um aeroporto não foi pautada pelo interesse público, mas sim pelos interesses de quem escolheu a localização, ou seja, a multinacional Vinci. Ora, se foi a Vinci quem escolheu a localização, fê-lo tendo em vista os seus próprios interesses e não um interesse público, como muito bem, aliás, se percebe. E, portanto, o que os Verdes pretendem com esta proposta é, antes de mais, trazer o interesse público para uma decisão que tem de ser tomada em função da sua importância para o desenvolvimento do país, mas pretende também dar uma oportunidade ao Governo para resolver um conjunto de problemas que tem pela frente. O que pretendemos com esta proposta é que este Governo seja capaz de evitar os atentados ambientais que a localização no Montijo irá provocar, mas também as moças que irá provocar ao nível da saúde das populações. O que pretendemos com esta proposta é que o Governo não se veja obrigado a passar um verdadeiro, eu diria, um verdadeiro atentado de minoridade ao poder local, ao ponto de ponderar alterar a lei para passar por cima do parecer daquelas autarquias que não estão de acordo. Mas também queremos dar uma oportunidade ao Governo para que este Governo não fique ligado ao facto de podermos vir a ser o único país no mundo com um aeroporto cuja localização foi feita exclusivamente pela multinacional Vinci. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 199-A, controle público dos sistemas de gestão de resíduos urbanos. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O setor dos resíduos não pode estar dependente da lógica do lucro e da minimização dos custos da operação, porque isso significa menos qualidade do serviço prestado às populações, baixos níveis de valorização e reciclagem, optando-se pela deposição em aterro, mesmo que isso prejudique as populações, atropelo, desleixo nas normas ambientais e significa, como significou, péssimas condições de trabalho no setor, varrida precariedade e baixos salários. Por isso, propomos que se inicie o processo de recuperação de controle público dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, justificado pela salvaguarda do interesse público e para que o país possa atingir as metas e objetivos ambientais ambiciosos que tem anunciado. Aproveitamos para destacar ainda outras propostas do PCP que nos parecem fundamentais nesta área. Para a prospeção e exploração dos minerais é necessária uma avaliação ambiental e de grandes condicionantes que proteja o interesse das pessoas e dos ecossistemas. Para o bem-estar animal, é incontornável e urgente a realização de uma campanha nacional de esterilização. É crucial reduzir o número de animais abandonados e de rua e, em simultâneo, criar e melhorar centros de recolha. Claro está que não há milagres, não são necessários meios para fazer tudo isto. Por isso, se as preocupações ambientais que todos demonstram forem verdadeiras, irão traduzir-se na aprovação das propostas do PCP, que visam dar meios a quem tem de inspecionar e garantir o cumprimento da lei, a quem tem de estudar e promover as melhores práticas ambientais, a quem tem de defender o ar, os solos, os rios, a biodiversidade. E nada disto se faz sem o reforço da Gamaote, do ICNF, da DGAV e da APA.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 154-A, avaliação ambiental estratégica para os contratos de exploração mineira. Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. É a única inscrição que tenho. É a única inscrição que tenho. E não é para inscrever?
Presidente, sobre essa parte de mineração não é connosco. Aí deve haver algum lapso. Não sei se foi da nossa parte, mas nós não temos nenhuma inscrição.
Muito bem, Sr. Deputado. Fica sem efeito.